Quanta coisa. Podem trazer o púlpito aqui. Na frente do púlpito tem essa nossa camiseta, Ricardo. Num símbolo de que a gente está assumindo isso com você. Eu só quero ler um versículo com você e dizer uma coisa aqui para quem está chegando na igreja. Essa história de missões não é de hoje. Essa história tem 34 anos, desde que nós nascemos, que nós fomos frutos e somos frutos de uma ação missionária, e nunca se apaga a história, e sempre a quem honra, honra, nós somos frutos da plantação missionária da primeira igreja batista da Barra da Tijuca. E sempre, igreja pequenininha, 24 pessoas, 30, a gente sustentava missionários, pouquinho, era com pouquinho, porque a gente tinha pouquinho. Tempo passou, nós fomos crescendo, enviamos Humberto e Elis, foram os nossos missionários mais vultuosos. Eu me lembro a mensagem que eu preguei naquela capela da Januário de Carvalho, porque esse homem estava arrebentando na medicina em Linhares, era o principal médico da cidade, pregava para um monte de gente, sempre foi um grande pregador, desde adolescente lá no clube bíblico, né, Silvano? E aí vai lá para o Senegal, leva a família, criança pequena, e eu me lembro que eu preguei sobre Filipe. Quando Filipe estava fazendo um grande ministério em Samaria, diz a Bíblia, pregando para a multidão, Deus tirou ele de Samaria e levou ele para aquele caminho, aonde ele prega para um só, o tesoureiro da rainha de Candace. Deus às vezes faz isso, tira a gente como pregador de uma grande multidão. É tão bom pregador ver gente, né? A gente gosta, mas às vezes Deus diz assim, você vai para pregar para um só, e aquele homem certamente transformou a África. E o Humberto foi para a África aquela altura. Me lembro há mais de 10 anos atrás, Gustavo como nosso missionário, nem sonhava de Gustavo aqui no Recreio, lá em Paris, garoto fininho da Zona Sul, está ali do lado do seu pai, foi reitor do Bennett tantos anos, doutor Faleiro. E Gustavo, com a sua criatividade, e abre uma galeria de arte para evangelizar. Isso é coisa do Espírito Santo e da competência da inteligência humana. Essa igreja sempre esteve envolvida com isso. Eu não sei quantos campos, à noite, hoje, venha, eu vou falar sobre o que aconteceu na Itália, nesses dias que eu não estava aqui. Olha, quando você não me vê por aqui, não vou dizer 100, mas 99% eu estou em algum campo missionário por aqui ou por aí. Mas eu me lembro da Índia, eu me lembro do Iraque, eu me lembro do Japão, eu me lembro do centro da Europa, eu me lembro do leste europeu, da Ucrânia, eu me lembro do Chile, dos lugares aonde essa igreja pôde estar. E se você não vai, você está enviando. É isso que a igreja faz. Versículo 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, diz assim: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade, me é imposta a necessidade de pregar, e ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de você, ai de nós, porque essa ordem não foi para Paulo, essa ordem é para a igreja inteira. Igreja não é um CNPJ, igreja somos nós. Você pode dizer comigo agora, trazendo para a primeira pessoa do singular, diz assim: ai de mim, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Isso que a gente está ensinando para essa juventude, que vão pregar nas escolas, nas universidades, aqui em Austin, ou no Senegal, ou a Laís na Turquia, ou o Ricardo da Alemanha, ou na Itália, seja onde for. Essa frase, ai de mim, é uma expressão de juízo e dor de Paulo. Ai de mim, porque eu estou debaixo de uma ordem. Pregar não é uma opção da igreja, nem sua, é uma necessidade. A gente passa a vir à igreja, quantas vezes e quantos séculos foi assim, para receber, receber, receber. Você foi chamado para ser preparado para dar. E é o tesouro mais importante. Quando Pedro e João subiam à porta do templo, encontraram aquele aleijado, disseram para ele: eu não tenho, nós não temos ouro nem prata, mas tudo que nós temos, nós te damos. E tudo que nós temos na nossa vida é o Evangelho. Dê o Evangelho àquele colega com a mesa do seu lado no trabalho, aquele menino com a carteira do lado, sentado com a cadeira do lado da sua escola. Tudo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Paulo recebeu uma confirmação. Eu e você recebemos um chamado. Nós estamos indo, todos nós estamos indo, está no gerúndio. Mas aonde Deus vai chamar? Para Austin. Há outros para o Senegal, há outros para o centro da Alemanha. Que linda essa oração do Ricardo, que link ele fez, fantástico. E não é só essa vez, Ricardo. A Alemanha tem se caracterizado, talvez, por uma culpa histórica que carrega por causa do Holocausto. Ela tem se caracterizado como um povo de abertura às nações. Na época da Síria, do bombardeio à Síria, a Alemanha foi um dos países da Europa que mais recebeu refugiados. Isso bagunça a economia de qualquer nação. E eu me lembro quando um representante da Alemanha estava numa reunião em que eu estava, do Global Kino Internacional, e ele disse: já são mais de 1 milhão de refugiados da Síria dentro da Alemanha. Só Deus faz isso. Eu não tenho tempo aqui, é só para encerrar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Você viu a notícia ontem? Hoje é o último domingo, amanhã é outro mês. A Índia agora é o país mais populoso da Terra. 1.428.000.000. Passou em 3 milhões a China, que tem 1.425.000. Esses dois países juntos, irmãos, tem 40% da população do mundo. Dois países, o mundo hoje tem 7.888.000.000 de pessoas, segundo o censo de 2020, já deve ter um pouquinho mais, chegando a 8 bilhões. E eu me lembro das necessidades, quando desci na cidade de Nova Delhi, na Índia. Irmãos, não é erro de registro missionário, não é exagero, é catalogado cientificamente, na Índia, 330 milhões de deuses. Fiquei na casa de um indiano, em que ele disse: cada família indiana precisa ter 10 deuses. A vaca é um deus, o rato é um deus, a árvore é um deus, são animistas. Por que pregar o Evangelho? E por que preparar para não acontecer aquela loucura, aquela maluquice que aconteceu no Quênia, de um homem chamado Paul Mackenzie, se dizendo pastor, levou até ontem, se tem um número de 110 pessoas à morte por um jejum louco, até crianças, que ele dizia que nesse jejum as pessoas iam ver Jesus. Sabe o que é isso, gente? Falta de doutrina. Pessoas mal preparadas, que nunca fizeram um summit, nunca entraram numa escola bíblica, nunca fizeram um seminário. E olha, deixa eu desmistificar uma coisa para você, quando você ouve por aí, ah, é tudo igual, é tudo a mesma coisa, não é não, hein? Não é não. Como diz Paulo aos Gálatas, tem igreja por aí pregando outro evangelho. Que bom pelo preparo da igreja, dos pastores, que bom. Sabe por que a igreja? Ai de mim se não pregar o evangelho. A solução para a guerra da Rússia com a Ucrânia, pastor Ricardo. A solução para a violência do Rio de Janeiro, o Estado perdeu o controle da violência nessa cidade, lamentavelmente. A solução para a desigualdade social do Casacap, que a gente vê lá. A solução do problema do racismo. A solução para os dependentes e suas famílias que chegam ao centro de cuidado humano, os dependentes químicos. A solução para a crise das famílias. A solução para a falta de esperança. A solução para a cura da alma humana. A solução da decadência moral do mundo. A solução para libertar o cativo. A solução para dar vista aos cegos. A solução para aqueles que agora estão pensando em suicidar. Não é partido político, tese científica ou filosofia. A solução é Jesus de Nazaré. Entendeu? Por isso que a gente grita desse púlpito que o mais importante é pregar. Lutamos pela justiça social, lutamos por uma sociedade justa, mas entendemos que quando pregamos o evangelho, levamos transformação, levamos cura, levamos acima de tudo mudança na mente das pessoas. É por isso que pregar o evangelho é muito mais importante do que abraçar uma ideologia política. Pregar o evangelho é muito mais importante do que estar filiado a um partido, do que estar junto de uma manifestação. Pregar o evangelho é levar a essência, porque irmãos, toda a dor, guardem esta frase que Deus colocou no meu coração, toda a dor e tristeza humana foram tratadas na cruz do Calvário. Toda a dor, toda escravidão foi tratada na cruz. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ai de mim se não pregar o evangelho. O amor de Deus nos constrange a pregar. Primeiro, Ele me amou, amou você. Isso é constrangedor. O que você recebeu não é para você reter. Não preciso ir para o seminário, basta você contar aquela experiência de cura, de provisão de Deus no pão da sua casa para aquele que trabalha com você e não conhece Jesus. Ai de mim se não pregarmos o evangelho, porque o amor dele nos constrange, porque a necessidade da China, da Índia, de Austin ou aqui dessa cidade é grande. Eu contei no Cudas 9, uns anos atrás, mais de 20 anos, eu cheguei na sede da Coca-Cola, cidade de Atlanta, fica a sede mundial. Aquela época, o mundo tinha de população 6 bilhões, 6 bilhões. Quando eu entrei na companhia, estava um letreiro bem grande, a 6 bilhões, isso para os funcionários, para quem entrava ali, a 6 bilhões de pontos de sede no mundo. Ah, meus irmãos, se nós tivéssemos esta visão que a Coca-Cola teve, e uma vez eu fiz uma pergunta, aliás, eu fiz essa pergunta várias vezes, chegava num auditório enorme e dizia assim, alguém aqui nunca bebeu, nunca provou Coca-Cola? E olha, foi raro o auditório, 99,9% das pessoas tinham provado. Quer dizer, a Coca-Cola alcançou a sua meta empresarial. Já pensaram se a igreja tiver isso na cabeça? Nós vamos ganhar todos os moradores do Recreio. Já pensou se a igreja de Cristo colocasse, nós vamos ganhar todos os habitantes da terra? São 8 bilhões de pontos de sede. Ai de mim se não pregar o evangelho. E depois a gente fica cantando por aí que Jesus é meu dono, que Ele é a prioridade. Será que é? Eu estava lendo um pregador falando sobre a competência missionária e evangelística da igreja, e dizia assim: será que a igreja acredita mesmo nessa mensagem, pastor Tuninho? Será que a igreja realmente acredita que há inferno? Porque a gente vê parentes, amigos indo e não fazemos nada. Será que realmente essa mensagem, ou é aquela mensagem que não é bíblica, é outro evangelho da graça barata pregada por aí? Ai de mim se não prega o evangelho, ai de você. Você tem o Espírito Santo, você pode orar. Vou repetir uma frase que eu aprendi e sempre digo aqui: antes de você falar de Deus para uma pessoa, fale primeiro dessa pessoa para Deus. Então, se você quer ganhar alguém da sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus vizinhos, comece a orar. Pai, me dá ocasião, me dá oportunidade. Isso é missões. Não precisa ir para a África, nem para a Índia. Deus está te chamando para ser os braços, as mãos dele, aí, do lado da porta do seu apartamento. Ai de mim se não pregar o evangelho. Pregue o evangelho, pregue todo o evangelho. Não pregue só esse evangelho parcial, de que o evangelho é bênção. Sim, o evangelho são bênçãos, mas tem o evangelho renúncia, o evangelho luta, o evangelho perseguição. Hoje à noite, quando estiver contando o que aconteceu lá, naquela cidade que foi a mais importante do mundo, uma época, junto com os romanos, o impacto do evangelho junto aos romanos, que a maioria não quer saber de Deus, apesar de uma grande parte da igreja cristã na história ter se fincado em Roma e no estado do Vaticano. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de nós se não cuidarmos dos feridos. Deus está chamando a gente, está chamando a mim e a você. Esse culto, como eu disse no início, não é para você ficar com a boca aberta esperando a benção. E Deus acaba abençoando, né? Mas esse culto é para você ter consciência de ser a benção. Aonde Deus te colocar, é lá na célula de repente, ou é em Austin, ou é na tua universidade, ou é você como doméstica, ou como médico, não importa. Por isso que Deus nos espalhou, pelos condomínios e pelas casas, pobres e ricas, pelas cidades. Juntos estamos aqui hoje no dia do Senhor para adoração coletiva, mas amanhã, sabe o que Deus fez? Espalhou todo mundo, para que eu e você possamos alcançar o maior número, e quem sabe, como diz Paulo, pregando a muitos, possa salvar alguns. O evangelho não é uma porta larga, o evangelho é uma porta estreita. Ai de mim. E eu quero terminar essa breve e longa conclusão me lembrando de um evangelista escocês. Já lhes contei, ou algumas vezes já disse a alguns sobre essa história daquele que foi o maior evangelista, foi como Billy Graham era para o mundo e para a América, John Hope era para a Escócia. Foi fazer uma viagem de férias, entrou no Titanic, que ia fazer a sua primeira viagem da Inglaterra para os Estados Unidos, Mas um engenheiro altivo que não conhecia Deus disse: esse navio nem Deus afunda. Não concluiu a primeira viagem, pois um iceberg rasga a lateral do navio, que por vaidade do comandante deu uma ordem à cabine e aos homens que estavam manipulando as máquinas: aumente a velocidade. Mas é muito forte, pode ter um iceberg, disse alguém. Não, aumente, nós vamos, para a glória deste navio, chegar em Nova York antes do tempo previsto. O que é a vaidade humana? John Hope não tinha nada com isso, estava de férias, entrou com sua família, quando viu o navio afundar, porque ele tinha filhos pequenos, ele teve direito a um lugar no bote de número 11, quando as cordas estavam começando a descer o bote para a água, o Espírito Santo não deixou, mexeu com o evangelista, que pregou para tanta gente, e agora havia tanta gente indo morrer, horas depois, quando aquele navio afundasse. Ele vira e diz: eu não posso. Pegou a sua filha de 6 anos, entregou a mãe e voltou para o navio, e começou a pregar aquela mensagem, Jonas em Nínive, aquela que você sai correndo, diz: arrependei-vos, arrependei-vos, vai todo mundo morrer. John Hope morreu, morreu no naufrágio do Titanic, no início do século 20. Eu estava sentado num congresso em Amsterdã, no RAI, no centro de convenções, e um homem assume a palavra para dar um testemunho, e ele disse, contando toda essa história: meu avô foi fruto da pregação de John Hope dentro do Titanic. Éramos 14 mil pastores estarrecidos, e ele dizendo: meu avô, ao receber a palavra, entrou também num bote salva-vidas. Meu avô levou o evangelho para nossa casa, toda a minha família se converteu, e eu estou aqui hoje, disse ele, diante de 14 mil líderes do mundo inteiro, para dizer que valeu a pena a coragem, mas a obediência de um homem chamado John Hope, o escocês evangelista, que voltou para o navio, que entregou a sua vida, como muitos, para pregar, e muita gente foi salva. Vale a pena. Eu podia passar muito tempo aqui contando histórias reais de pessoas como este homem, que impactaram a vida dos outros. Nós vamos terminar o culto diante de tantos apelos evangelísticos para que nós assumamos a nossa posição com o evangelho, como proclamadores. E eu queria convidar você a ficar em pé agora, que ninguém se movimentasse, que ninguém saísse. Aliás, quando você vier para a igreja, se planeje para ficar até o fim. Você não faz isso no seu trabalho, não é? Nem na casa da visita, ou na visita na sua casa. Então, nós vamos orar agora, porque às vezes você se movimenta, você atrapalha alguém. Sua vida é problema seu, agora você não pode atrapalhar ninguém. Nós vamos colocar diante de Deus, e eu sei que Deus falou aqui, não é para você ir para a Índia, para a China, sei lá, mas para você ganhar aquele familiar, aquele pai, aquele filho, aquela mãe, aquele vizinho, não só com a pregação, porque às vezes você vai ganhar as pessoas calado. Aliás, Paulo diz isso para as mulheres que tinham maridos não crentes. que se casaram antes dos conhecimentos do Evangelho. Vocês podem levá-los pelo testemunho. Muita gente levou pelo testemunho. Há muitas maneiras de pregar, mas o que Deus está falando para a nossa igreja hoje, eu estou chamando vocês, ai de mim, ai de nós, se não pregarmos, aqui em Austin, lá na Turquia, daqui a pouco lá está embarcando, ou qualquer outro lugar. Feche seus olhos e ore. Nós vamos cantar, mas eu queria fazer um desafio. Não é só para quem quer ir para o campo distante ou um campo nacional, mas se o Senhor está chamando sua vida para ser uma testemunha, se você quer fazer mais, sair dessa posição de abençoado para a posição do abençoador, se Deus falou com você, eu quero orar pela tua vida, que você saia da onde você estiver como um gesto ao Senhor, não ao pastor, e venha se juntar aqui nessa plataforma como um sinal seu do Senhor. Como Isaías, eu digo: eis-me aqui, eis-me aqui, eu quero ser usado, usa mim. Qualquer pessoa, não importa quanto tempo de batizado, de crente, se Deus falou nessa manhã com você, um culto tão rico, tão maravilhoso, como foi às 9, agora às 11, e o será às 19, venha, venha aqui na frente, que nós vamos interceder, logo após a música acabar, em louvor e adoração.
Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, e mesmo em meio às lutas, eu não
quero fazer diferença na minha vizinhança, na minha faculdade, na minha escola, no meu trabalho. Eu quero fazer diferença. Se o Espírito Santo falou, pode vir.
Mas o Senhor está sempre.
Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Você que está em casa, na internet, coloque-se diante de Deus.
Problemas
em frente à sua câmera.
Eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado.
Todos nós temos chamado.
Jamais vou me calar.
Vem.
Eu tenho chamado.
Vem.
O evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que
chamadas a pregar.
Eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou.
Sabia se você ia ser engenheiro ou se você ia ser uma doméstica, não importa, mas ele espalhou sua igreja pela terra. E a coisa é tão linda, que agora nós estamos com a Ana Paula lá em Portugal. Eu acho que é a nossa Ana que saiu daqui. A Cíntia em Bauru, a Lília em Mato Grosso, Campo Grande, a Vanessa em Braga, também em Portugal, o Vlamir em Manaus, lá no norte do Brasil, e a Silvia em São Paulo, aqui no Sudeste. Louvado seja o nome do Senhor. Sejamos todos mensagem viva. Você aos pés, você às mãos do Senhor. Meu Deus, meu Pai, obrigado por esse banquete espiritual, por esse culto. O Senhor falou aos corações, ó Deus, aqui está um exército. Se cada uma pessoa que está aqui ganhar um por ano, Senhor, o crescimento da tua igreja é geométrico. Ó Deus, nós queremos ver o mundo salvo. Nós entendemos que a solução para a humanidade, a causalidade última é o pecado e a solução é Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos, como orava o teu servo, pastor Davi Gomes, coloca em nós amor pelos perdidos, para que possamos ganhá-los. Quantas pessoas indo para o inferno, Senhor, que nós nos importemos, Senhor, que nós nos importemos, porque o chamado veio do Senhor quando nós nos convertemos, e o Senhor disse a nós, vai, vocês têm que ir, pregar o Evangelho em todos os lugares, batizar as pessoas, ensinando-os a guardar todas as coisas, e assim espalhando o reino, na Judéia e em Samaria, até os confins da terra. Usa cada pessoa que veio à frente, Senhor, que a partir de hoje, essa decisão, a sua vida seja outra, que se importem acima de tudo com os perdidos, assim como aqueles que estão pela internet tomando essa decisão. Abençoa esse grande exército de servos e servas que se colocam agora na tua presença e que tem um chamado, em nome do Senhor, amém e amém. Volte ao seu lugar cantando. Deus nos abençoe. Hoje à noite, 19 horas, tem mais. Não esqueça de comprar a camiseta missionária.